Boa tarde, bom dia, boa noite. A gente não sabe onde as pessoas estão, mas eu quero mais uma vez agradecer, estar aqui presente nesse programa e nessa rádio tão querida, que é a Rádio Cultura 930M, e com esse espaço lindo de poder falar sobre os princípios do Slow Design e poder falar da importância de uma atitude individual e coletiva que pode passar pela sustentabilidade. Então, quando a gente fala de slow design, a gente está dando os passos, as estruturas, as condições para que qualquer pessoa possa se tornar um slower. Então, aquele que está imaginando melhorar a sua atitude em relação ao lixo, em relação ao consumo, em relação à saúde e ao consumo de orgânicos, por exemplo, vai encontrar no Slow os princípios que podem balizar a sua atitude. E você saber que você está contribuindo para o planeta, para a natureza e o social. E, sem dúvida, há uma geração de economia nessa atitude, ou seja, nós podemos ajudar socialmente comunidades, grupos e outras pessoas. Então, para trazer hoje nesse programa, um pouco mais de natureza, nós vamos falar com o Mago Jardineiro. E melhor seria eu apresentá-lo de um modo mais tradicional, mais convencional. Por exemplo, o Mago, a gente chama ele muito proximamente de Mago, ele é o Ademar brasileiro. Ele é um agricultor ecologista, gestor ambiental, e ele é o sócio fundador da Mago Jardineiro e Flora Cultura. Fora e cultura. E é conselheiro do Sistema Orgânico Zen. Ele é membro do Instituto Mater Natura de Estudos Ambientais e ele trouxe uma coisa que eu acho sensacional, que é o termo paisagismo biodiverso. O que será que é isso? E o que será que isso tem a ver com o slow? Ele também é um profissional especialista que planeja, implanta projetos de conservação da natureza, produção de alimentos, uma jardinagem funcional. Então, ele faz cursos e nós vamos conversar sobre todos esses assuntos. O que será que é isso? Paisagismo biodiverso. Bem-vindo, Mago. Que bom que você aceitou de conversar com a gente nesse programa.
Eu fico muito contente também do convite, né? Muito honrado, muito feliz e espero que possa fazer uma boa participação, que as pessoas possam se sentir mais inspiradas, né? A tomar atitudes simples que fazem efeito no pequeno, mas que somando fazem efeito no macro universo também.
Me fala sobre isso, paisagismo biodiverso.
Então, quando eu comecei a querer fazer um paisagismo diferenciado, eu achava que era o paisagismo produtivo, ou seja, a colocar alimentos e colocar outros elementos no jardim que fizesse com que as pessoas não só apenas gastassem dinheiro ou gastassem tempo para cuidar do jardim. Que esse cuidar de grama, esse cuidar de cerca-viva, ele também gerasse o cuidado e o usufruto de ervas aromáticas, de verduras, de hortaliças e de frutas,
Flores.
além das flores, né? Que sempre o jardim começa com um negócio de flor, mas além das flores que a gente também tivesse os alimentos, né? E alguns outros usos. Com o tempo, eu fui achando que cabia mais, além de caber comida, além de caber ervas e algumas fibras, alguma madeira, algumas coisas que pudessem ser úteis no jardim que não fosse só a beleza, o conforto ambiental, a harmonia, né? Esse deleite do cheirar, do olhar, que tivesse a comida também. Achei que caberia no jardim também a conservação da natureza. Então, a gente ter elementos no jardim que favorecessem a fauna, as abelhinhas nativas, as borboletas, os passarinhos, os esquilos, né? Outros que não são tão assim populares como os morcegos, mas que são igualmente importantes porque fazem um trabalho noturno precioso para a vida, né? Mas enfim, que o jardim tivesse também árvores nativas e que tivesse nichos com umidade, com lugares mais secos, para que outros seres também pudessem viver e se evoluir ali naquele lugar, naquele ambiente. Então veio a ideia do paisagismo biodiverso, que ele traz esse conceito da diversidade e também da biodiversidade, né? Então, trazendo para o jardim essa questão também cultural, que a gente tem aqui várias levas de migrantes e de imigrantes, que trouxeram bens e saberes e elementos genéticos que são importantes também. E que não precisa ficar, então, o jardim só numa coisa que é do arquiteto, do paisagista ou do jardineiro, mas que as pessoas possam ter liberdade de colocar e manter no jardim esses elementos que vieram da ancestralidade, seja ela de onde tenha vindo, né? Então, a questão da biodiversidade. Da diversidade cultural e da biodiversidade genética, da biodiversidade da vida.
Quero contar que eu fiz um teste, uma passagem pelo Jardim do Diverso. Eu acho que tem quase uns 30 anos atrás. Não, é muito, mas uns 25. Eu tive a sorte de ganhar de presente um curso com você. Nesse curso, nós pudemos experienciar o jardim da tua casa. Era um momento que estava nascendo, talvez, o segundo filho, talvez era o outro que estava nascendo, né? Naquele tempo, nós pudemos perceber as diversas sensações, bem como você disse, os nichos diferentes. E a gente via um ecossistema quase em cada um dos nichos. E foi um curso, foi um fim de semana inteiro, foi muito gostoso, porque nós cantamos, cada um de nós ganhou suas sementes, e a gente tinha que bater a semente, tinha que entrar no ritmo da música, né? Cantar junto, trazer a nossa alegria. E trazer o nosso coração para aquelas sementes. Aquilo ficou muito significativo para mim, Mago. Até hoje, eu preciso aproveitar para agradecer. Até hoje, eu não perco isso de vista, porque me reconectou. Eu sou uma pessoa que sempre estive muito na natureza, sempre fui conectada à natureza, mas é como se você estivesse me reorganizando. Resgatando. Foi um momento de vida, era uma transição também de vida, e foi um momento em que me voltou a olhar para a natureza e para ver os diferentes tempos da natureza, né? O que é possível fazer no jardim da nossa casa, né? E é essa ideia que eu estou buscando trazer aqui. Que a pessoa que escute o que é o slow design, que ela traga esse olhar para uma natureza perto de si. Então, aqui tenho eu, né? As orquídeas, elas brotam de 3 e 4 em 4 meses. Elas estão sempre brotando. Então, elas têm aquele período, elas ficam lindas e depois. Naturalmente elas morrem. E essa observação da vida é algo muito importante. A pessoa fica conectada com o tempo, com a vida, com o clima. Primavera, verão, aliás, nós estamos quase entrando na primavera, e daí a importância de falarmos desse assunto. né? Então, gratidão. Mas daí eu estou te botando lá atrás, né? Há muitos anos que a gente já está
Não,
aí
mas
nesse
é importante, porque
passo.
onde começou a nossa amizade, onde a gente já, depois disso, já fez tantas coisas juntos, né? Aliando aí o teu conhecimento do design, do Feng Shui, né? Algumas parcerias que você foi fazer serviço nos meus clientes, ou que eu fui fazer serviço nos seus clientes, né? É, muito legal. E você lembrou de um conceito que eu gosto mais ainda do que o do biodiverso, que é a biodiversão,
Isso.
né? Então, essa coisa de chacoalhar a semente, de acordar os sonhos, de cantar, de dançar, né? De se reunir, de brincar um com o outro, né? De fazer, se fazer de espelho um para o outro, né? Então, isso tudo eu acho que é uma metodologia mesmo. Tanto para a gente desenvolver os ambientes, né? Ou seja, dentro de casa ou fora, como você tem aí dentro, com pouca coisa você traz a natureza toda para dentro de casa. A gente às vezes se esquece, né? Que quando a gente liga a torneira, tem um rio passando na nossa casa, né? Essa água que vem ali, ela não sai de algum lugar mágico, de algum lugar que não existe na natureza. Ela vem de um rio, né? E ela pode passar por um sistema de tratamento, por um sistema de bombeamento, mas ela continua sendo água, né? Então, é uma coisa assim que a gente pode agradecer todo dia e se encantar, né? Como que a gente consegue ter um rio dentro de casa? E a gente pode ligar o rio e desligar o rio, e esse rio pode ser quente e pode ser frio, e pode ser abundante e pode ser menos, né? E aí, a partir disso, que é a água, que é uma coisa tão preciosa, passando pela nossa vida todos os dias, né? A hora que a gente precisa, também essas outras coisas, né? Os bichinhos, né? Aí tem o gatinho, tem o passarinho. Aqui em casa tem sapo. O único que não me dá trabalho é o sapo. Tartaruga eu preciso alimentar, gatinho tem que alimentar, dar água, né? Tem, mas o sapo não. Tem porquinho da Índia também, né? Aqui eles cortam a grama, fazem a fertilização do ambiente, trazem esse elemento animal que é importante na vida da gente, aquele barulhinho do bichinho. Mas eles também, eu preciso dar uma couve, preciso dar uma batata doce, o resíduo ali da cozinha tem que dividir com as minhocas e com eles. Eles comem casca de banana, as minhocas também. Eles comem chuchu, casca de chuchu, as minhocas também. Então é uma maravilha isso, sim. Poder
Olha.
dizer, né, para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, que coisa simples como ter um minhocário, como ter um pet, um bichinho de estimação, também pode estar nos conectando com toda essa riqueza que é o sentir-se parte da natureza, né? O não, a gente. É se conectar de novo com isso, de que nós somos natureza também.
Está dizendo é muito importante a Flávia. Falei com a Flávia Souto Maior a semana passada, do Lixo Zero, e ela trouxe o conceito de ecopets, que são justamente os bichinhos, né, que fazem a transformação na natureza, né? Ou seja, nós estamos trazendo para dentro de casa os elementos para essa transformação, mas também para o nosso jardim, né? E tudo começou, Mago, então, com um vaso de flor. Quer dizer, eu sempre tive os meus vasos. Por um período, aconteceu de ter filhos pequenos e os vasos talvez não tivessem tão assistidos, né? E aí foi aquele momento de reconectar. Então, eu saí daquele curso com o meu vaso, né? E eu tinha que cuidar daquele vaso. Ele tinha ali um sistema biodiverso. Algumas sementes poderiam dar certo, outras não. E aí, aquele conceito que você trazia, que era só observe que pode ser que o ambiente não esteja adequado para certas sementes, mas outras estão crescendo. Então, as plantas estavam em diversos tamanhos. E eu tinha que cuidar daquele vaso, né? E aquilo foi extremamente terapêutico. E, se eu não me engano, você dá um curso de mini jardim.
Sim, aí como uma maneira de compartilhar esse prazer que eu tenho, essa grande satisfação que eu tenho com as plantas, eu fui vendo como que seria a maneira mais fácil de fazer com que as pessoas também tivessem essa oportunidade, né? E às vezes a pessoa não tem muito espaço, não tem muito tempo. E um mini jardim, ele pode trazer todos os elementos, né? A terra, o ar, a água, o calor, aí a vida, né? Seja microscópica, macroscópica, as minhocas, os tatuzinhos, as lacraias, e também aí toda a interação dessa vida, né? E algumas sementes que a gente coloca como vontade, como sonho, como desejo, e que às vezes brotam, mas não vicejam, mas que estão manifestando aquela intenção, estão preparando o terreno. Porque se a gente tenha aí uma disposição de continuidade, de persistência, não é porque não deu que não dá, né? Mesmo que alguma tenha servido de adubo para outra, mas ainda a gente pode tentar com aquela que vai ter criado condições melhores e ela pode vir num momento seguinte, né?
Quando a gente observa um jardim maior, então, a gente vai ver que essa terra, ela precisa ser melhorada, precisa ser adubada, né? Vem um conceito de como que a gente pode deixar a terra nutrida, fofa, com os nutrientes suficientes para que ali alguma coisa dê, seja um jardim ou seja uma horta, né? Esse conceito é um conceito mais próximo do que é sintrópico, do que é orgânico. Eu acredito que você trabalha com esses conceitos nos seus jardins também.
Sim, então, daí do mini jardim, a gente foi vendo assim temas que focassem mais e que trouxessem as pessoas em diferentes momentos, diferentes pessoas para essa possibilidade de viver a biodiversão, de viver a biodiversidade num pequeno vaso. Então, além do mini jardim, foram surgindo o mini horto de ervas aromáticas, a mini horta, o mini pomar, né? A mini floresta, e aí vem aí misto de jardim terrestre com aquático, um misto de mini jardim com terrário, e são coisas infinitas, as próprias pessoas que começam a fazer, começam a inventar outras coisas. E aí que entra a minha biodiversão, né? De começar a ver coisas que eu nem imaginava.
Você me fez lembrar que a gente montou certo momento eu montei um tipo de um aquário, né, com peixes no jardim. Numa das casas que eu morei junto com a Tereza, minha irmã, e a gente tinha um terreno enorme, né? E uma parte do terreno merecia ter mais água. E ali nós fizemos um tanque. Foi bem interessante a experiência do tanque. Ela só não continuou porque por um bom tempo ela se manteve, mas daí nós recebemos um cachorro. Ai, um Golden Retriever que adora água. Então ele entrava dentro do tanque. Aí conseguimos manter mais.
Tinha que ter um para o cachorro e um para os peixes, né?
Tinha. A gente mal entendia ainda, né, de como lidar com aquele ser diferente, porque era uma raça uma raça que a gente não conhecia ainda muito bem, né? E, enfim, eu tive que transformar o tanque em um plantio mesmo, né? E mudar o sistema. Mas eu adoro quando tem tanque nos lugares. Eu acho que vai trazendo todos os elementos, né, para dentro do terreno, né? E também vai trabalhando com aquele microclima, com aquela biodiversidade, né, típica da água, das plantas aquáticas, e em relação ao sistema, é como se ali tivesse trazendo um pouco de umidade, nuvem, né, para dentro do ambiente do terreno. É isso, né?
É isso. É bem importante a gente pegar essa história do cachorro, né? Para lembrar que cada elemento novo que você introduz, ele dá uma balançada no sistema.
Isso, é um caos, né? E vai ter que reorganizar tudo novamente, né?
Exato, exato.